A terceira vaga da pandemia agravou o déficit das contas públicas em 150 milhões de euros, comparando com os primeiros seis meses do ano passado. É o que revela o Ministério das Finanças, antecipando a síntese de execução orçamental de junho. O déficit atingiu assim os 7 milhões e 60 mil euros nos primeiros seis meses do ano. A despesa cresceu 5,7% com as medidas de apoio à economia e a receita também cresceu 4,6%, refletindo já a reabertura de parte da economia. O comunicado do Ministério das Finanças revela ainda que as medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas ultrapassaram, nos primeiros seis meses deste ano, os valores do ano passado. A restauração tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia. Nos concelhos de maior risco de transmissão da Covid-19, o acesso ao interior dos espaços está dependente de um teste negativo ou do certificado de vacinação, o que tem afastado os clientes. Por isso, esta tarde, alguns associados da Provar e também do movimento SOS Restaurantes estão concentrados num protesto frente à Câmara do Porto, um protesto que está a ser acompanhado pela repórter Alexandra Madeira.
Já foram largas dezenas, agora são menos, mantêm-se em silêncio, a reivindicar pelo papel que cabe aos restaurantes, servir quem quer comer, beber, conviver, e não um papel de fiscal, lamenta João Monteiro, da churrasqueira Espalha Brasas, no Porto.
Que nós hoje quase que fazemos um policiamento, somos quase delegados de saúde a interpelar o cliente como é que ele vem para comer no nosso espaço. E era isso que devia ser mais abrangido, mais explicado ao cliente, para que nós pudéssemos ter uma condição mais tratável, digamos assim, para ambas as partes. Porque não há outra forma de ganhar dinheiro, estar com medo, porque poderemos estar sempre a infringir a lei ou alguém que nos possa estar a escapar e sempre a olhar para a porta que poderemos estar a cometer algum erro que não é da nossa competência.
Em Viana do Castelo, Maria José Teixeira não faz testes Covid à porta do Foz Café e está longe de concordar com o que se passa atualmente.
Gostaria de ver alterado os horários, gostaria de ver alterado as regras do certificado e dos testes negativos, assim como e ainda mais os feitos à entrada dos estabelecimentos, e gostava que voltasse, o governo voltasse no mínimo a ativar o apoiar restaurantes.
Nos últimos fins de semana, Pedro Batista, do Galo, em Barcelos, já percebeu uma tendência por causa das regras diferentes de Espanha, onde já nem é necessário usar máscara. As pessoas estão a cruzar a fronteira e de lá não vem ninguém.
Além de não virem os turistas para nós, que nós tanto precisamos e é pão para a boca, os nossos cá estão. Não tenho a menor dúvida que vão fugir para a Espanha, vão começar a fazer férias em Espanha. Nós estamos mais já perto da raia fronteiriça, já noto a quebra ao fim de semana, é brutal e não há trânsito.
Às moscas, sem portugueses nem espanhóis para sentar à mesa nos restaurantes.
Reportagem direto de Alexandra Madeira e as razões dos proprietários de alguns restaurantes que estão a manifestar-se esta tarde no Porto. Portugal vai receber nos próximos dias o primeiro cheque do Plano de Recuperação e Resiliência. São 2,1 mil milhões de euros, de acordo com o documento assinado esta tarde no Ministério das Finanças. Madalena Salema.
Portugal assinou o acordo de financiamento com a Comissão Europeia, que permite receber já nos próximos dias a primeira tranche de 2,1 mil milhões de euros do PRR. O ministro do Planeamento está de olhos postos na fase seguinte.
Executar, executar, executar passará a constituir a primeira, a segunda e a terceira prioridade a partir de agora.
Para o ministro das Finanças, este é um marco importante que vai permitir que a economia cresça mais.
Prevemos que o Plano de Recuperação e Resiliência acrescente mais 22 mil milhões à economia portuguesa ao longo dos próximos 5 anos. Assim, no final de 2025, o PIB deverá situar-se 3,5% acima do nível que se teria verificado num cenário em que não haveria PRR.
Concluída a aprovação do PRR, agora é sair do papel para o terreno.
Os primeiros 12 planos de recuperação e resiliência foram aprovados no passado dia 13 de julho. Esta tarde, o PRR foi um dos temas da audiência do Presidente da República com a Iniciativa Liberal. No arranque de uma ronda de conversas com todos os partidos políticos, o deputado João Coutrinho Figueiredo criticou o facto de ser o Estado a prioridade na recepção das verbas que vêm da União Europeia. A Iniciativa Liberal defendeu também em Belém o levantamento de todas as medidas restritivas ainda em vigor por causa da pandemia, já a partir do próximo mês.
Reconhecemos que Portugal está a entrar numa fase nova, numa fase diferente, à semelhança de muitos outros países europeus, em que o vírus está a tornar endémico, e reforçamos a nossa opinião de que Portugal tem, nesta altura, a obrigação de, pela primeira vez desde que a pandemia foi declarada, de colocar a liberdade à frente da segurança e de desconfinar muito mais rapidamente do que aquilo que o Governo tem intenções de fazer. Portanto, do nosso ponto de vista, não seria a seguir ao verão, seria já no início de agosto, se os dados amanhã do Infarmed confirmarem aquilo que são as nossas perspectivas.
Tal como João Coutrinho Figueiredo, também André Ventura do Chega considera que chegou a altura de levantar algumas medidas restritivas, ainda que mantendo outras.
Eu acho que nós temos que reabrir a sociedade. Não digo que percamos o controlo absoluto das coisas, acho que é importante continuarmos a ter cuidados de distanciamento e práticas dentro dos espaços uso de máscara, mas acho que é tempo de darmos um sinal à sociedade. E acho que em termos de restrições de horários e em termos de reabertura de alguns setores, acho que podemos dar esse sinal. Aliás, é um pouco caricato que aqui ao lado em Espanha já esteja tudo aberto e sem restrições e que passa-se a fronteira portuguesa e está tudo a fechar às 10h30 da noite e há setores que ainda nem sequer reabriram, quando nem sequer têm os apoios que deveriam ter e que noutros países tiveram.
André Ventura anunciou ainda em Belém esta tarde a intenção de marcar uma conferência com todos os partidos de direita. Os internamentos por Covid-19 voltaram a subir pelo segundo dia consecutivo. Nas últimas 24 horas há mais 40 doentes nas enfermarias dos hospitais e mais 5 nas unidades de cuidados intensivos. O boletim da Direção-Geral de Saúde revela também mais 1.610 novas infecções e 9 vítimas mortais. Ramalhianes defende que o Hotel Saraiva de Carvalho deve ter direito a um lugar de proeminência histórica. Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, o ex-presidente da República considera que o hotel tem direito a ter destaque, apesar da autoria de desvios políticos perversos de nefastas consequências. Ramalhianes lembra que foi o hotel quem liderou a preparação operacional do 25 de abril, a mobilização dos jovens capitães e o comando da operação militar bem-sucedida. O Hotel Saraiva de Carvalho morreu na madrugada do último domingo aos 84 anos. Em Espanha, no Tribunal de Gijón, continuam a ser ouvidos os 4 portugueses suspeitos de agressão sexual a 2 jovens espanholas. O Ministério Público pede prisão preventiva para 2 dos portugueses. A correspondente da Antena 1 em Madrid, Daniela Santiago, está a acompanhar esta audiência.
Há 10 horas que os 4 portugueses, alegados autores de uma agressão sexual a 2 jovens na madrugada de sábado nas Astúrias, se encontram no interior do Palácio de Justiça de Gijón. Pelo segundo dia consecutivo e depois de serem ouvidos também os testemunhos das 2 mulheres de 22 e 23 anos, alegadas vítimas, os 4 portugueses, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, reiteraram que não houve qualquer agressão sexual e que tudo foi feito com o consentimento destas 2 mulheres. O Ministério Público da área de Gijón pede para 2 dos 4 detidos por esta alegada violação prisão preventiva sem direito à fiança e para os outros pede liberdade condicional com a proibição de aproximação e comunicação com as vítimas e também sujeitos ao termo de identidade e residência. À porta deste tribunal há muita comunicação social que aqui se encontra. O advogado oficioso dos portugueses contou outra versão, diz que não houve agressão nenhuma, que tudo aconteceu de uma forma consentida e que existe um vídeo que mostra isso mesmo e que os relatórios médicos não apontam nem para lesões ginecológicas nem físicas. Aguarda-se a qualquer momento a saída pelo menos de 2 portugueses, todos eles são de Braga, todos eles têm emprego, todos eles sem antecedentes criminais.
Daniela Santiago, a correspondente da Antena 1 em Espanha, que está a acompanhar esta audição dos quatro portugueses no Tribunal de Gijón. Este caso causou muita polémica em Espanha, numa altura em que o país aprovou a chamada lei, o projeto-lei conhecido como Não é Não, um projeto-lei que tem a ver com o consentimento nas relações sexuais e faz distinção entre abuso e agressão.